Noticias, Mundo Real.
Hoy como ayer, 10 trabajadores rurales fueron asesinados por la policía el 24 de mayo en Pau d'Arco, municipio ubicado en el sureste del estado brasileño de Pará. En diálogo con Radio Mundo Real, Ayala Ferreira, integrante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, de Pará, repudió la creciente violencia y comparó esta matanza con la masacre del Dorado dos Carayás que ocurrió en el estado de Pará el 17 de abril de 1996. Fueron 9 hombres y una mujer los asesinados en la mañana del 24 de mayo por los disparos de la Policía Civil y la Policía Militar de Brasil. Pertenecían a una pequeña organización de campesinos que trabajaba de manera localizada, explicó Ferreira. La dirigente comentó que en el estado de Pará hay muchas organizaciones campesinas que trabajan con el mismo propósito que el MST, el acceso a la tierra y la reforma agraria. El movimiento se plegó automáticamente al reclamo de justicia y contra el fin de la violencia estatal que solo en estos 5 meses de 2017 ha asesinado a 12 campesinos de Pará. El MST, la Central Única de Trabajadores, la Federación de los Trabajadores y Trabajadoras en la Agricultura y la Comisión Pastoral de la Tierra emitieron un comunicado el 26 de mayo. En él afirmaron que las causas estructurales del aumento de los asesinatos de campesinos en áreas rurales paraenses están asociadas a la impunidad, al reclamo de tierras, a la concentración de la estructura agraria y al ambiente político institucional forjado por el golpe parlamentario jurídico mediático de 2016. La policía desmontó la escena del crimen, se llevó los cuerpos de los trabajadores de la ciudad luego de torturar a los que quedaban vivos y declaró que se había tratado de un enfrentamiento. En el comunicado, las organizaciones repudiaron el argumento de la policía porque, entre otras cosas, ningún agente resultó herido. Se trata de un crimen de Estado, tal cual ocurrió hace 21 años en el Dorado dos Carayás, cuando 19 trabajadores fueron brutalmente ejecutados, expresa el comunicado. Las organizaciones denunciaron nacional e internacionalmente la actuación autoritaria y desproporcionada de la policía. Recordaron además que en un estado donde apenas 8% de los propietarios concentra 69% de las tierras y en donde las grandes corporaciones del agronegocio se expanden violentamente sobre las tierras de los campesinos, la solución pasa por la democratización del acceso a la tierra y el reconocimiento de los derechos territoriales históricamente violados. Escuchamos ahora la entrevista a Ayala Ferreira, que contó cómo ocurrieron los hechos. La dirigente anunció además que se prepara un gran acto en Belén, capital de Pará, contra la violencia en el campo y por la reforma agraria, que será el 19 de julio.
Essa área, de fato, é um acampamento que foi ocupado em 2015 ainda. Então, já havia alguns anos que as famílias organizadas por um outro movimento camponês aqui nessa região havia feito processo de ocupação. É uma área pública, né, vinculada ao Estado do Pará, o governo do Estado do Pará, e as famílias justamente ocuparam para requerer o processo de desapropriação daquela área e o assentamento das famílias, né? Era um conjunto de famílias que, desde 2015, quando ocuparam aquela terra, já passava, né, já vivenciava processos de perseguição, de ameaças, tanto do parte do fazendeiro quanto do parte da polícia, da pistolar que atuava ali naquela região de Pau d'Arco, né? Bom, o que havia sinalizado era de que havia não tinha um mandato de despejo daquelas famílias. Né? A tragédia que aconteceu dia 24 não está vinculado a um mandato de despejo. O que havia, segundo informações dadas pela própria polícia, é de que eles tinham uns mandatos de prisão para algumas pessoas que estavam no acampamento, sob as argumentações das mais estranhas possíveis, né? O fato é que a polícia chegou lá no acampamento com esse pretexto de efetivar alguns mandatos de prisão, que coincidentemente ou não, aí é por isso que a gente sempre vem agrária, um conflito agrário, é de que os mandatos estavam expedidos para pessoas que assumiu a tarefa de coordenar o acampamento, né? Então eram pessoas que estavam na coordenação do acampamento, que mediavam as relações de conflito, né? Que estava no processo de negociação, era aqueles que formularam, né, a denúncia junto à Ouvidoria Agrária Nacional de que estavam sofrendo ameaças e tudo mais, né? Mas o despejo em si não havia. Aí foi o que acabou ocasionando, ocorreu toda essa tragédia que depois nós, o mundo inteiro, ficou conhecendo, né? São muitas informações que vieram, né? Mas o fato é que na manhã do dia 24 saiu, né, policiais, juntamente coordenado pelo delegado da região ali de Pau D'Arco, né, que é o município onde as famílias estavam acampadas, né, na fazenda Santa Lúcia. Então eles chegaram na manhã do dia 24 lá, logo pela manhã cedo. Era um dia de chuva, né? E chegaram, né, segundo as informações que chegaram para nós, atacando o acampamento, dando ordens, né, de que ninguém, não era para ninguém correr, né, todos permanecer lá. Algumas pessoas conseguiram entrar na mata, né, sair correndo, mas outras foram presas, né, foram pegas pela polícia, que foram os que apareceram depois mortos. E as informações que nós temos até então era de que essa situação das pessoas que foram assassinadas, né, as 10 pessoas, uma mulher e 9 homens, tem marcas, né, de violência, né? Então foram pancados, né? Sofreram uma tortura antes de serem mortos, né? Então, dá sinais de uma comprovação geral de execução, né? Fora tudo isso aí, a polícia tratou de, após esses assassinatos, a desarmar todo o cenário que poderia ser aprofundado para uma investigação, né? A mesma polícia que foi lá, né, e que atiraram, assassinaram 10 pessoas, foi a mesma polícia que atuou para desconstruir um cenário desse que eles chamam de um possível conflito, né? Então, eles tiraram todos os companheiros que foram assassinados, colocaram na carroceria de uma caminhonete e levaram até a Redenção, né? Desmanchando o cenário que depois, o processo sério de investigação, para apurar os fatos, né? E a partir daí, sobre que circunstâncias as pessoas foram mortas, esse cenário desapareceu, né? Com a retirada das pessoas, como foi feito pela própria polícia, que foi pela manhã e que atirou, matou, né, 9 ou 10 pessoas naquele dia 24, né? Então é por isso que não poderia, né, ter uma ação de investigação por parte da perícia, porque o cenário não se encontrava mais tal qual aconteceu o enfrentamento lá com a polícia. E na nossa leitura, fazendo comparação ao ódio de assassinatos de trabalhadores, de camponeses nessa região, isso é uma prática que acontece muito, né? A polícia se soma à pistolagem, né, que persegue, prende e mata os trabalhadores. É a mesma polícia que depois desmancha o cenário, né? Então leva os trabalhadores, apreende, né, as armas, coloca dificuldades para passar informações sobre que armas que eles tiraram do próprio efetivo para fazer ação contra os trabalhadores. Então, há toda uma construção que sempre se utilizam para fortalecer esse contexto de impunidade. Em 1996, no massacre de Eldorado dos Carajás, foi o mesmo episódio, né? Então, os 19 trabalhadores foram retirados do cenário da Curva do E, foram levados pela própria polícia, né, testemunhas, né, foram ameaçadas, né, pessoas que presenciaram, que sobreviveram. Então, essa ideia de vender uma imagem para a sociedade de que a polícia só matou porque os trabalhadores reagiram, atiraram primeiro, então foi por legítima defesa. Então, é o mesmo enredo que se utiliza passando o tempo, ou os espaços, ou as organizações. Então, é o mesmo contexto, né? Sem sombra de dúvida, foi uma violência institucionalizada, né? Então é o Estado, a polícia militar, a polícia civil, se colocam de mãos dadas com o latifúndio, né, com o fazendeiro, para executar, para intimidar e para violentar os trabalhadores e as trabalhadoras. Então esse é o mesmo enredo, né? Além disso, tu fala, o massacre é numa região que é marcada, né, nacionalmente e mundialmente, por ser uma região do Pará de constantes violações, né, contra os trabalhadores e as trabalhadoras, contra os direitos humanos, né? Então isso reforça também. E a própria justificativa, né, utilizada pela polícia, pelo latifúndio, que é essa defesa intransigente da propriedade privada, né? Se isso tem que custar vidas de pessoas, que faça, né, que seja realizado, né? Então, essa defesa intransigente do latifúndio, né, né, da existência da propriedade privada contra a vida, então é uma prática que vai se perpetuando mesmo passando tantos anos, né? Então, é o mesmo contexto, é o mesmo enredo, as vítimas sempre são as mesmas, que são os trabalhadores. Então, tem tudo a ver com o que ocorreu há alguns anos atrás na curva do, do F no 17 de abril. Né? Após esse verdadeiro massacre, né, que perder 10 pessoas nas circunstâncias que foram, né, assassinadas, para nós é massacres que se repetem. Né? Então, o esforço que nós, do MST e de outras organizações do campo, aqui no estado do Pará, nessa região, mas a nível de estado, é de buscar também fazer novas articulações para denunciar, seguir denunciando esse contexto de acirramento da violência, mas também anunciando qual é o nosso projeto alternativo, né, dessa defesa da reforma agrária e pelo processo de condenação dessas ações feitas pelo Estado, né, via polícia e pelo latifúndio, né, representando os interesses privados do capital nessa região. Então, o que nós temos feito esforço, né, que é de fortalecermos essa articulação dos movimentos, né, sociais, de ativistas, né, em defesa dos direitos humanos e da reforma agrária, e estamos consolidando um conjunto de medidas para fortalecer essa articulação. Então, dia 19 de junho, nós vamos fazer um ato nacional contra a violência no campo e pela reforma agrária em Belém. Essa é uma ação que está sendo desenhada por várias organizações do campo aqui do estado do Pará, com articulações nacionais. Temos feito o esforço de organizar os dossiês, né, e conjunto de documentos que possam, né, revelar para instituições nacionais e internacionais sobre essa violência, né, que tem se consolidado aqui na região, né, que tem atingido o trabalhador rural, mas também tem atingido povos indígenas e outras comunidades tradicionais, tem atingido a juventude das periferias urbanas, né, aqui do estado. Então há um conjunto de sujeitos que tem sofrido das mais diferentes ações de violência pensada e organizada e articulada pelo Estado em parceria com o capital aqui nessa região. Então, da nossa parte, é esse esforço que nos próximos dias nós vamos estar fazendo. Além, é claro, de mantermos esse princípio de nos solidarizar com os trabalhadores, com as vítimas dessa violência, independentemente de qual organização ele faça parte. Se é do MST, se é da FETAGRE, se é da organização autônoma, não importa. São trabalhadores que estavam no seu direito legítimo de fazer luta, né, de se organizar, fazer luta para reivindicar o direito de ter uma posse da terra e de, a partir desse processo de ter a posse da terra, reproduzir a sua existência, a existência da sua família e da sua comunidade. Né?
Esto fue Noticias Mundo Real.